Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 13 de julho. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, céu limpo e a temperatura lá fora, neste momento, é de 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A China responde às sanções dos Estados Unidos com medidas contra legisladores americanos. A África do Sul reimpõe recolher obrigatório e proibição da venda de álcool devido a um recrudescimento do coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de edição, é dedicada a Angola. Em Benguela, um advogado diz ter sido proibido de se avistar com um administrador preso por desvio de fertilizante. Dezenas de famílias sem abrigo depois de demolições em Malés. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O governo da China impôs sanções a três legisladores americanos em retaliação às sanções da administração Trump contra o secretário do Partido Comunista Chinês na província de Xinjiang, a sua mulher e dois colaboradores, devido às acusações de perseguição aos muçulmanos uigures. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, anunciou hoje que os alvos são os senadores republicanos Ted Cruz e Marco Rubio e o representante republicano Chris Smith. Hua também disse que as sanções foram impostas contra Sam Brownback, o embaixador-geral para a liberdade religiosa internacional, e o Comitê Executivo do Congresso da China, um painel criado pela Casa Branca e pelo Congresso para monitorizar os direitos humanos e o desenvolvimento do Estado de Direito na China. Na semana passada, os Estados Unidos impuseram sanções a várias autoridades chinesas, entre elas Chen Guangguo, chefe do Partido Comunista Chinês em Xinjiang. A América Latina e as Caraíbas são, a partir de hoje, a segunda região mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus em número de mortos, atrás da Europa. Com 144.758 mortos declaradas, cerca de metade, 72.100 mortos foram registados no Brasil, seguido do México, com pouco mais de 35 mil óbitos. Até hoje, a nível mundial, a Covid-19 provocou mais de 568 mil mortos e quase 13 milhões de contágios. O continente africano registrou até hoje 13.249 mortos em mais de 594 mil casos. Na África do Sul, entra hoje em vigor novamente o recolher obrigatório noturno e a proibição de venda de álcool depois da abertura anunciada há algumas semanas, isto como forma de conter a propagação da doença. A epidemia do coronavírus nos Estados Unidos começa, entretanto, a afetar as suas forças militares no estrangeiro. Entidades oficiais japonesas disseram que mais de 60 casos do coronavírus foram registados em duas bases de fuzileiros americanos na semana passada em Okinawa. As autoridades militares americanas isolaram as bases, restringindo o seu acesso. Morreu nesta segunda-feira na África do Sul Zinzi Mandela, filha do ex-presidente Nelson Mandela. Zinzi Mandela tinha 59 anos de idade. Um porta-voz do Congresso Nacional Africano, ANC, anunciou a morte, que chamou de prematura, e disse que ainda tinha um papel a desempenhar na transformação da sociedade. O presidente Cyril Ramaphosa afirmou que Zinzi Mandela foi uma ativista política destemida e uma líder por próprio direito. Zinzi destacou-se internacionalmente quando, em 1985, leu publicamente a Carta do Pai, que rejeitou a proposta feita pelo regime do Apartheid para denunciar eventuais crimes cometidos pelo ANC em troca da sua liberdade. Atualmente, Zinzi Mandela era embaixadora na Dinamarca e preparava-se para desempenhar cargo idêntico na Libéria. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas juntaram-se hoje em várias cidades para protestar contra a nomeação do presidente da Comissão Eleitoral, Rontsard Malonda, a quem acusam de ter contribuído para todos os bloqueios eleitorais desde 2006. Os manifestantes foram liderados por um dos chefes da oposição, Jean-Pierre Bemba, e seguem-se a 4 dias depois de outros confrontos que mataram 5 pessoas. O Comitê Laico de Coordenação, próximo dos católicos, e movimentos civis pediram uma grande marcha pacífica de protesto no próximo dia 19 de julho. No Mali, representantes da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ONU e União Europeia, exprimiram preocupação e lançaram um apelo internacional no sentido de aliviar a tensão na capital, Bamako. Em comunicado, eles pediram igualmente a libertação imediata dos líderes da contestação ao presidente, que se encontram presos, condenaram o recurso à força letal e pediram o diálogo. O comunicado destaca ainda o facto dos líderes do movimento de contestação se encontrarem detidos, o que constitui uma obstrução ao diálogo por parte do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Confrontos na capital do Mali fizeram pelo menos 11 mortos e 124 feridos na passada sexta-feira, de acordo com informações prestadas por um responsável pelo serviço de urgência de um hospital de Bamako. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, venceu um segundo mandato nas eleições do domingo. Com 99% dos votos contados da segunda volta das eleições, Duda venceu com 51,25% dos votos. O seu oponente era o liberal Rafał Trzaskowski, atual presidente da Câmara de Varsóvia. O Partido da Lei e Justiça do presidente quer aumentar a sua maioria parlamentar e implementar políticas conservadoras que muitos países da União Europeia criticam como antidemocráticas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua detido no Lobito o administrador municipal do Balombo, Júlio Kwanza Santos, detido na semana passada com 4 colaboradores e acusado de associação criminosa, tráfico de bens roubados e outros crimes. Com o também primeiro secretário municipal do MPLA, estão presos na penitenciária do Lobito Manuel Chitumba, diretor municipal da Estação de Desenvolvimento Agrário, António Sayongo, igualmente funcionário desta dependência do Ministério da Agricultura, António Ferreira II, diretor municipal da Educação, e António Negando, um cidadão reformado. Agora, António Cruz, o advogado de Júlio Kwanza Santos, diz ter sido impedido ontem de se avistar com o seu cliente, tendo as autoridades prisionais alegado ordens superiores. António Cruz diz ter preparado uma nota de protesto sobre o alegado incidente. João Marcos.
O causídico, que diz ter sido travado por guardas prisionais, espera que o repúdio chegue à PGR, o fiscal da legalidade, por via da ordem dos advogados, que estará já em posse da mensagem.
Procurei saber o que é essa ordem superior, não conseguiram me esclarecer. Falaram, reuniam, fizeram os contatos, regressaram, não podia entrar por ordem superior. Primeiro disse que viola o estatuto da ordem dos advogados. Depois viola todas as garantias constitucionais enquanto advogado que eu devo diligenciar qualquer assunto com meus constituintes. Depois, guarda o direito do próprio constituinte de quê? De ser ouvido pelo próprio advogado. E ainda mais, vem em contramão o pronunciamento do alto mandatário da República, na qualidade do Presidente da República, João Lourenço, que disse que a ordem superior tem que ter cara.
Da Cruz sublinha que não pode, por conseguinte, conversar com outros constituintes, os 4 gestores, em prisão preventiva no quadro do mesmo processo, relativo a tráfico de bens roubados, tráfico de influência, associação criminosa e recebimento indevido de vantagens. Num caso destacado pelas fontes da Voz da América, Kwanza Santos é suspeito de desvio de adubos adquiridos com fundos públicos para famílias camponesas, com a venda do produto a gerar 25 milhões de kwanzas encontrados na conta de uma empresa privada. Em breves considerações, o subprocurador-geral da República, titular do Benguela, Carlos Costa, disse não acreditar na versão do advogado, salientando que o cumprimento das leis tem sido uma realidade nos estabelecimentos prisionais. Posição similar tem o diretor provincial dos serviços penitenciários, Manuel Soma, que reconhece os direitos dos reclusos.
Não, nós não trabalhamos com a ordem superior, trabalhamos com a lei e as normas. De ordens superiores, não sei quem que inventou, não somos nós. É só dizer o senhor advogado, dizer o senhor diretor do estabelecimento, ele vai exercer o seu trabalho normalmente.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Em Malanje, mais de uma dezena de famílias continuavam hoje desesperadamente à procura de um lugar de abrigo, isto depois das autoridades terem demolido as suas casas. A demolição de mais de 10 casas ocorreu na quinta-feira na zona Tungangó, no bairro da Carreira de Tiro, num perímetro que envolve um cemitério desativado há alguns anos, mas que está no centro da disputa que levou às demolições. O Isaías Soares foi ao local saber o que se passou.
Os moradores foram surpreendidos nas primeiras horas da manhã por fiscais da administração e agentes da Polícia Nacional, como explicou o pequeno Edu.
Nós estávamos a dormir e quando minha mãe acordou, viu aqui já estava cercado, me acordou e acordou todos os meus irmãos e minhas irmãs e disseram que vão partir, saem da casa, tiram tudo de dentro.
Além de derrubarem paredes das casas, as forças mobilizadas desfizeram haveres domésticos, alimentos e dispararam balas de borracha reais e granadas de gás lacrimogêneo. Várias pessoas ficaram animadas e outras espancadas, testemunhou Tiago Jamba.
São quatro crianças. Eles são os tiros que deram que o intóxico e as crianças desmaiaram. Estavam dentro da casa. Deram o bico daqui da coluna da minha mãe, deram o bico da perna daqui. Da minha irmã.
Fernando Cavula não sabe onde ficar com a família.
Nós não queríamos que saíssemos sem primeiro mostrar o local onde poderíamos ficar, porque é óbvio que nós vivemos aqui com a família e a família estava toda dentro e não poderíamos sair fora. É assim que pedimos que nos dessem tempo, mas eles recusaram.
Rui Fernando justifica que adquiriu o espaço onde construiu através do regidor do bairro Carreira de Tiro.
Autoridades tradicionais, nesse caso, me refiro-me à regidoria, aos sobados, e essas pessoas que, por competência, cedem voluntária e conscientemente um espaço para cada cidadão construir de forma legal. Eu não estou a falar aqui aleatoriamente.
Uma das medidas de prevenção contra a Covid-19 é o confinamento social. Pedro da Silva questiona a posição da administração na capital com as demolições.
Isso é lastimado. Se está a mandar pessoas que ficam em casa. Muitas vezes, quando eu saio, estou a andar um bocado na rua. Pai, fica em casa. Fica em casa, fez tudo. Agora me estragam a coisa. Vou ficar aonde?
Uma nota da Administração Municipal de Malanje, datada da última quinta-feira, que a Voz da América teve acesso, informa que as demolições das construções põem em termo a vandalização do cemitério da Carreira de Tiro, onde um número considerável de campas foram desfeitas para dar lugar a residências precárias e desordenadas. Segundo o documento, há mais de 2 anos foram promulgados editais sobre o assunto, depois de denúncias e encontros com as autoridades tradicionais e a Comissão de Moradores Locais sobre violações sistemáticas do Espaço Santo, mas os infratores não mudaram de atitude. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Foi retomado hoje no Tribunal da Comarca do Uíjo o julgamento da primeira ação criminal que um membro do governo provincial move contra um ativista cívico na província. O vice-governador do UIS para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Afonso Luvi Luco, acusa Jorge Kisek de difamação e calúnia. Na sessão de hoje estava prevista a audição das testemunhas arroladas ao processo, tanto pela acusação como pela defesa. O caso remonta a 24 de maio de 2019, quando Jorge Kisek endereçou uma carta ao anterior governador da província, Pinda Simão, acusando o vice-governador de ser culpado pela não reabilitação da estrada de acesso ao município dos Moengas, da não conclusão das infraestruturas integradas do bairro Candome Velho, assim como das ruas do Candome Novo, na cidade do Uíge. O ativista disse posteriormente que o vice-governador o tinha tentado corromper. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos diz estar a ser alvo de um processo disciplinar por ter denunciado mortes causadas por más condições hospitalares. Cocumucuta.
Segundo Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, a direção do Hospital Pediátrico David Bernardino instaurou um processo que pode culminar com a sua despromoção por ter denunciado mortes por más condições nos hospitais.
Nós denunciamos uma situação objetiva, não é verdade? E a direção do Hospital Pediátrico intimou-nos com um processo disciplinar, dizendo que nós ferimos aquilo que, na perspectiva deles, é a deontologia profissional, o segredo profissional, único simplesmente pelo facto de termos abordado a questão relacionada com o volume de doentes que morriam por causa das más condições de trabalho existentes na periferia, né?
Manuel, parece que não está preocupado com a referida despromoção, mas lamenta o facto de ver por todo o país crianças a morrerem por más condições nos hospitais.
De uma forma geral, continuam em toda Angola. Não falo só no hospital em que trabalho, mas de uma forma geral, em toda Angola, porque a maior parte das vezes as crianças, né, e mesmo os doentes, chegam graves. Nos grandes hospitais, tendo em conta a exiguidade material existente nos outros hospitais, né?
A Voz da América tentou contactar a direção do Hospital Pediátrico David Bernardino, mas sem sucesso. Coquimucuta, Luanda.
Nós aqui na Voz da América noticiamos que um hotel no Lubango tinha sido isolado depois de um hóspede vindo de Luanda ter apresentado sintomas da Covid-19, receando-se assim que a doença pudesse ter chegado a essa cidade. Pois agora veio o teste e veio negativo. O Diodoro Albanos diz-nos que isso foi um alívio para a população local, até agora sem casos de doença. Diodoro.
Um verdadeiro alívio é o sentimento generalizado que norteia os munícipes do Lubango depois da análise laboratorial em Luanda ter confirmado negativo o teste rápido de um caso suspeito na passada quinta-feira, até a divulgação do resultado, que aconteceu pouco mais de 24 horas depois. O medo e a ansiedade tomaram conta de muitos munícipes que temiam pelo pior e já anteviam o cenário de um cordão sanitário no Lubango, tal como acontece atualmente com Luanda e o município de Kazengo, na província de Kwanza Norte. Entretanto, os munícipes são unânimes em afirmar que o resultado negativo do caso em questão não deve fazer baixar a guarda e, pelo contrário, deve exigir o redobrar as medidas de prevenção contra a Covid-19.
O caso ser negativo será melhor para os cidadãos da cidade de Lubango e eu, em particular, que estou aqui na cidade. E espero que o governo mantenha o sistema que está a usar agora, de controlar as pessoas na rua, usarem a máscara, lavarem sempre as mãos.
Eu até diria que não podemos relaxar. Um caso dar negativo aqui não significa que tudo terminou. Então temos que nos precaver. Essa doença é muito perigosa, então todo cuidado é pouco.
O conselho é se prevenir, não poder estar e muita gente assim.
Uma das medidas imediatas tomadas pela Comissão Local Multissetorial de Combate à Covid-19 passou pelo levantamento do cordão sanitário imposto ao hotel que albergava o caso suspeito. O gestor da unidade hoteleira, Puto Binge, satisfeito com a decisão, revelou que a instituição, perante o contexto da pandemia, sempre tem primado pelo rigor na observação das medidas de biossegurança, sendo que aos hóspedes oriundos de zonas de observação sanitária é exigido a prova do teste. A doença em isolamento haviam ficado no interior do hotel 30 pessoas, entre hóspedes, funcionários e visitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média, e também em frequência modulada com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, e também nessa frequência vamos ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. O Angola Fala Só tem estado a ser gravado com antecedência Mas, apesar disso, nós queremos que os ouvintes participem. Logo que soubermos quem é o nosso convidado na sexta-feira, nós iremos anunciar aqui e na nossa página na internet. E os ouvintes podem enviar perguntas pelo WhatsApp ou pelo Facebook. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. Portanto, não se esqueça, a sua participação é essencial. Logo que souber quem é o nosso convidado, pode fazer perguntas pelo WhatsApp. O número é, volto a repetir, 1908-652-4584. Continuam a registrar-se dúvidas sobre os números oficiais sobre a Covid-19 divulgados pelo governo angolano. O Sindicato dos Médicos de Angola entende que Angola já está na fase comunitária de contaminação. Alguns analistas sociais dividem também das informações oficiais, conforme nos diz Manuel José.
Adriano Manuel é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola e entende que o país já entrou para a fase de transmissão comunitária da doença há algum tempo. Falando para a rádio MFM, o sindicalista e médico diz que o executivo não está a informar com realismo.
As pessoas que dominam a investigação científica, o processo é comunitário há muito tempo. Uma das grandes provas é o que nós temos estado a observar agora. Os exames que são feitos em que muitas pessoas apresentam com IgG positivo. O que é isso de IgG positivo? Significa dizer, quando nós somos submetidos a um exame, temos um resultado IgM positivo. IgM positivo significa dizer que estamos num processo de infecção. Há um processo infeccioso agora, correto. Mas quando nós temos uma IgG positivo, significa dizer que essa pessoa teve contacto com o vírus. Ora, se nós temos tido muita gente com IgG positivo, subentendes aqui, onde é que essas pessoas tiveram contacto com o vírus? Na comunidade. Então nós já temos o vírus da comunidade.
Nós vamos falar com dois líderes comunitários, o Sérgio Calundungo e Tunga Alberto, dois ativistas sociais que lidam com as comunidades diretamente. Sérgio Calundungo faz analogia com outros países africanos.
A única forma que tem de ter conhecimento sobre qual é o real estado da pandemia é ter informação. E como se obtém essa informação? Através dos dados, e os dados só se obtém testando. É tão simples como isto. Zâmbia tem menos população que Angola, tem mais casos. O Senegal, que está a ser tido como um exemplo, 7 milhões de habitantes, um pouco menos do que Angola, já está com os 1.000 casos. Será que o gene, o sangue dos angolanos é tão diferente dos outros e, portanto, a contaminação é mais difícil aqui? Não. É importante reconhecer que a nossa para com a capacidade de teste nos dá uma ideia dos dados que podem não ser necessariamente.
Outro líder comunitário, Tunga Alberto.
Estamos numa situação um pouco minimizada em termos de febres amarelas, hepatites, todas aquelas doenças que ninguém está a tratar ao nível dos hospitais. Ninguém está a tratar as epidemias permanentes. Será que hoje mesmo num governo sério, sem procurar uma solução local, estão a fazer são tentativas, mas já perderam as cabeças. Já perderam as cabeças. Infelizmente, que é o governo dos ativistas que nós temos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Desportiva, hoje vamos começar em Espanha, onde o Real Madrid tem a possibilidade hoje de dar um passo gigante em direção ao título de campeão. Mas para isso tem que ir a Granada ganhar. Real tem um ponto de vantagem sobre o Barcelona, com um jogo a menos, o que significa que se ganhar hoje fica com 4 pontos de vantagem a 2 jogos do fim do campeonato. Há que dizer que nada no campeonato espanhol é fácil. E mesmo as últimas vitórias do Real foram difíceis e marcadas por alguma controvérsia devido ao vídeo-árbitro Sr. Vara. Hoje, em Inglaterra, Manchester United tem a oportunidade de ascender do 5º ao 3º lugar se bater o Southampton. Manchester United está nesta posição graças às derrotas no fim de semana do atual 3º classificado, o Chelsea, e do 4º classificado, o Leicester. Chelsea perdeu por 3-0 com o Sheffield United e ontem o Leicester foi surpreendentemente goleado, apanhou surra do Bournemouth 4-1, depois de ter estado a ganhar por 1-0 até 25 minutos do fim. 25 minutos desastrosos, sofreu 4 golos nesse espaço de tempo. Manchester United está em 5º lugar, a 1 ponto do Leicester e 2 do Chelsea. Pelo que se ganhar hoje, passa a 3º lugar. A luta pelo 3º lugar e 4º lugar está, portanto, muito reunida. 1º e 2º, Liverpool e Manchester City já estão a jogar só para cumprir calendário. Manchester City, entretanto, tem razão para festejar. O Tribunal Arbitral do Desporto, TAS, anulou a exclusão por 2 anos das competições europeias de futebol. Essa exclusão tinha sido imposta pela UEFA, a União Europeia de Futebol, por violação das regras de fair play financeiro. O Tribunal decidiu que o Manchester City não tinha escondido os seus contratos de patrocínio, mas falhou em cooperar com a UEFA. A possibilidade do Manchester City não poder participar nas competições europeias ia comprometer as finanças do clube e a possibilidade de manter muitos dos seus jogadores. O campeão inglês, nas 2 últimas épocas, foi, contudo, condenado ao pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de euros, motivada pela falta de cooperação com a investigação da UEFA. Ah, 10 milhões de euros. Isso não é nada para o Manchester City. Em França, entretanto, temos a assinalar o regresso à competição do Paris Saint-Germain, do Neymar. Recordemos que a Federação Francesa decidiu cancelar o campeonato, atribuindo o título ao PSG. Isso foi há 4 meses atrás, e agora o PSG, que tem ainda que disputar a final da Taça de França e os quartos de final da Liga dos Campeões, voltou a jogar. Foi um jogo treino com uma equipa da 2ª divisão, o Le Havre, e que basada, 9-0 para os campeões franceses, com 2 golos do Neymar. 5 mil pessoas foram ao estádio ver o jogo treino. Separadas, claro está, e com máscara. São Tomé e Príncipe assinalou ontem mais um aniversário da sua independência. Foi em 1975. O Oscar Medeiros vai apresentar, na 2ª meia hora, uma reportagem alargada sobre isso. Mas deixa-nos aqui com 2 opiniões.
Nas ruas de São Tomé e Príncipe, o sentimento é de frustração passados 45 anos da independência do país.
Ser independente apenas e o povo viver em extrema dificuldade não basta. Porque acredito que o país e aqueles que lutaram pela independência, o país que eles preconizavam, o país que eles sonharam, depois da conquista da independência, não é esse, se calhar, que nós temos, não é esse que nós temos hoje.
E a nível econômico e a outros níveis, o país não conheceu o desenvolvimento.
Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
Estamos, portanto, a chegar ao fim desta 1ª meia hora de 1h30 de emissão. Como dissemos, o Oscar Medeiros vai ter uma reportagem mais alargada sobre a independência, os anos de independência de São Tomé e Príncipe. Vai ter várias opiniões, já ficamos aqui com algumas, mas isso, portanto, na 2ª meia hora, a 2ª meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Boa, papagaio, boa. Sai do teu bico, sai. Deixa a tua tristeza e vem passear à margem do teu rio. Ver a tua ponte ressuscitada, que por baixo cantam partidas, cortando farinha de mandioca, a pesca de tainha, apanhando brisa, mas tremendo sempre as tremendas cheias lindas do teu próprio pico. Eba! Rio papagaio, rio papagaio.
É segunda-feira, 13 de julho de 2020, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Amém-se, Miguel, ao microfone. Nos próximos 30 minutos, votos de uma ótima escuta. Nas notícias, a China impõe exceções a legisladores americanos. A África do Sul volta a introduzir recolher obrigatório devido ao recrudescimento do coronavírus. Mais protestos no Congo Democrático contra a nomeação de um novo diretor da Comissão Eleitoral. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram e a nossa referência é simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias aqui e agora na Voz da América com João Santa Rita.
O governo da China impôs sanções a três legisladores americanos em retaliação às sanções da administração Trump contra o secretário do Partido Comunista Chinês na província de Xinjiang, a sua mulher e dois colaboradores, devido às acusações de perseguição aos muçulmanos uigures. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, anunciou hoje que os alvos são os senadores republicanos Ted Cruz e Marco Rubio e o representante republicano Chris Smith. Hua também disse que as sanções foram impostas contra Sam Brownback, o embaixador-geral para a liberdade religiosa internacional, e o Comitê Executivo do Congresso da China, um painel criado pela Casa Branca e pelo Congresso para monitorizar os direitos humanos e o desenvolvimento do Estado de Direito na China. Na semana passada, os Estados Unidos impuseram sanções a várias autoridades chinesas, entre elas Chen Guangguo, chefe do Partido Comunista Chinês em Xinjiang. A América Latina e as Caraíbas são, a partir de hoje, a segunda região mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus em número de mortos, atrás da Europa. Com 144.758 mortes declaradas, cerca de metade, 72.100 mortes foram registados no Brasil, seguido do México, com pouco mais de 35 mil óbitos. Até hoje, a nível mundial, a Covid-19 provocou mais de 568 mil mortos e quase 13 milhões de contágios. O continente africano registrou até hoje 13.249 mortos em mais de 594 mil casos. Na África do Sul, entra hoje em vigor novamente o recolher obrigatório noturno e a proibição de venda de álcool depois da abertura anunciada há algumas semanas, isto como forma de conter a propagação da doença. A epidemia do coronavírus nos Estados Unidos começa, entretanto, a afetar as suas forças militares no estrangeiro. Entidades oficiais japonesas disseram que mais de 60 casos do coronavírus foram registados em duas bases de fuzileiros americanos na semana passada em Okinawa. As autoridades militares americanas isolaram as bases, restringindo o seu acesso. Morreu nesta segunda-feira na África do Sul Zinzi Mandela, filha do ex-presidente Nelson Mandela. Zinzi Mandela tinha 59 anos de idade. Um porta-voz do Congresso Nacional Africano, ANC, anunciou a morte, que chamou de prematura, e disse que ainda tinha um papel a desempenhar na transformação da sociedade. O presidente Cyril Ramaphosa afirmou que Zinzi Mandela foi uma ativista política destemida e uma líder por próprio direito. Zinzi destacou-se internacionalmente quando, em 1985, leu publicamente a carta do pai, que rejeitou a proposta feita pelo regime do Apartheid para denunciar eventuais crimes cometidos pelo ANC em troca da sua liberdade. Atualmente, Zinzi Mandela era embaixadora na Dinamarca e preparava-se para desempenhar cargo idêntico na Libéria. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas juntaram-se hoje em várias cidades para protestar contra a nomeação do presidente da Comissão Eleitoral, Ronsard Malonda, a quem acusam de ter contribuído para todos os bloqueios eleitorais desde 2006. Os manifestantes foram liderados por um dos chefes da oposição, Jean-Pierre Bemba, e seguem-se a 4 dias depois de outros confrontos que mataram 5 pessoas. O Comitê Laico de Coordenação, próximo dos católicos, e movimentos civis pediram uma grande marcha pacífica de protesto no próximo dia 19 de julho. No Mali, representantes da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ONU e União Europeia, exprimiram preocupação e lançaram um apelo internacional no sentido de aliviar a tensão na capital, Bamako. Em comunicado, eles pediam igualmente a libertação imediata dos líderes da contestação ao presidente que se encontram presos, condenaram o recurso à força letal e pediram o diálogo. O comunicado destaca ainda o facto dos líderes do movimento de contestação se encontrarem detidos, o que constitui uma obstrução ao diálogo por parte do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Confrontos na capital do Mali fizeram pelo menos 11 mortos e 124 feridos na passada sexta-feira, de acordo com informações prestadas por um responsável pelo serviço de urgência de um hospital de Bamako.
Voz da América, emissão vespertina deste 13 de julho de 2020, em Moçambique, a Polícia de Investigação apreendeu vários instrumentos eletrónicos nas casas dos antigos deputados da Renamo, Manuel Bissopo e Sandu Cambrósio, isto um dia antes do início do julgamento destes por acusação de conspiração contra o Estado, em um caso relacionado com o apoio à autoproclamada Junta Militar de Mariano Nyong'o no centro do país. Esta e outras notícias em destaque nos próximos minutos aqui nesta emissão. Em tempos de Covid-19, São Tomé e Príncipe celebrou 45 anos de independência nacional. Festa ou reflexão? Oscar Medeiros ouviu algumas opiniões.
Nas ruas de São Tomé e Príncipe, o sentimento é de frustração passados 45 anos da independência do país.
Ser independente apenas e o povo viver em extrema dificuldade não basta. Porque acredito que o país e aqueles que lutaram pela independência, o país que eles preconizavam, o país que eles sonharam depois da conquista da independência, não é este, se calhar, que nós temos, não é este que nós temos hoje.
E a nível econômico e a outros níveis, o país não conheceu o desenvolvimento.
Na opinião dos analistas Liberato Muniz e Fernando Dalva, os ideais de desenvolvimento lançados a 12 de julho de 1965 foram abafados pela corrupção, nepotismo, ódio e vingança.
Nós criamos um país para uma meia dúzia de santomenses que têm vivido bem. E são pessoas que nunca tiveram nada, que os pais não deixaram riqueza nenhuma, mas que vivem daquilo que se conseguiu construir em São Tomé e Príncipe, que é viver com base no orçamento de Estado, com base naquilo que o Estado cria e usurpando, muitas vezes, aquilo que o Estado tem, ao invés de pegar naquilo que o Estado tem e tentar distribuir e tentar criar riqueza.
Em vez de criar uma elite capaz de desenvolver e fazer avançar a sociedade, vai-se recriar elites ansiosas de enriquecer depressa e muitas vezes sem caráter e sem valores morais que permitem ver como pertencente a uma sociedade que precisa de avançar.
Os 15 anos de regime ditatorial do presidente Manuel Pinto da Costa ficaram marcados pela conspiração, perseguição política e a destruição da economia das roças deixadas pelos colonos portugueses. Nos outros 30 anos do regime democrático instalado a partir de 1990, o país, de 1.001 km² e pouco mais de 200 mil habitantes, conheceu perto de 20 de governos, em média um governo por cada ano e meio.
Em São Tomé e Príncipe, acho que a instabilidade é propositada porque facilita a corrupção. E porque um governo estável faz o seu trabalho e permite prestar contas. E nós em São Tomé, a instabilidade que nós temos tido tem permitido que a corrupção continue a dar um salto. E se nós formos a ver em São Tomé e Príncipe, são praticamente os mesmos dirigentes que têm os N bens do país hipotecados e que nada fizeram.
Os interesses pessoais e de grupos conduziram São Tomé e Príncipe para uma bipolarização política, no entender do analista Liberato Muniz, muito nefasta para o futuro e o desenvolvimento do arquipélago encravado no Golfo da Guiné.
É uma bipolarização que persegue as pessoas. Ou seja, conforme um partido está no poder, o outro não tem lugar. E mais que não ter lugar, as pessoas são automaticamente perseguidas. E essa bipolarização ainda criou outra coisa muito grave. Tem incentivado
a incompetência simplesmente por fazerem parte dos partidos políticos e tenha colocado de parte pessoas com mérito, com competência reconhecida, simplesmente porque não fazem parte do partido e muitas vezes até porque, mesmo fazendo parte do partido, não sendo do grupo, do núcleo duro que está no poder, não têm lugar.
Passados 45 anos de independência, os cidadãos santomenses perderam a confiança nos políticos e nas instituições que suportam o regime democrático.
Não é normal nós termos uma comunicação social totalmente dependente de um governo e que o governo até se calhar com pessoas jovens, né? Que nós, alguns desses são professores que noutra hora diziam algumas coisas que nós pensávamos que eram verdade, que hoje seria diferente ao passado que eles tanto reclamaram.
A justiça é outro pilar da democracia que também deixou de merecer a confiança dos cidadãos.
Um país como o nosso, pequeno como o nosso, com mal estruturado, que precisa de investimentos estrangeiros, tem que ter uma justiça que funcione.
São Tomé e Príncipe, pela sua pequenez, as coisas deviam ser mais fáceis. E não aconteceu, em comparação com alguns países de África. Mas, em geral, África é África. O pensamento do povo, do homem africano, é muito semelhante. O povo vive na miséria e uma pequena franja tentando viver à custa do povo e com uma aparência de uma governação que na realidade não é governação, é gerência da sua própria vida e dos seus familiares.
Concluiu Anísio Quintas, professor do ensino técnico. Oscar Nderes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, e parabéns pelos 45 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, os gestores de escolas públicas e privadas não concordam com a decisão estatal de adiamento do reinício das aulas. Ansumano Só.
Em conferência de imprensa esta segunda-feira, Alfonso Rousseau, presidente do coletivo da Associação das Escolas Públicas e Privadas da Guiné-Bissau, ameaça convocar uma manifestação de rua dentro de 48 horas, caso o Ministério da Educação não revogue a decisão de adiar a retoma de aulas no país.
Documento produzido pela Comissão, que é dados, ainda não trabalhamos os relatores. Como é que o Ministério da Educação vai logo lá dar? Não há condições. Em base de quando é que compilaram aqueles dados? Dentro de 48 horas, se o Ministério da Educação não iniciar, poderá acontecer um desejado. Ou paramos tudo, ou a escola retomar, simplesmente.
Entretanto, os 4 sindicatos dos professores tinham manifestado disponíveis para a retoma de aulas nas escolas públicas hoje, segunda-feira. Contudo, essas organizações sindicais exortam o governo a criar condições para o melhor funcionamento das escolas e no combate ao coronavírus na Guiné-Bissau. Enquanto isso, a alta comissária para a luta contra o coronavírus na Guiné-Bissau, Magda Nelly Rubado, garante que a sua instituição está a trabalhar de mãos dadas com o Ministério da Educação para que as escolas públicas e privadas possam retomar as aulas num ambiente seguro.
Nós sabemos que as nossas escolas, na maioria delas, estão em condições, infelizmente, não adequadas, mas estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para identificar as lacunas, as possibilidades de ultrapassar as barreiras e probabilidades de retomar as aulas em ambiente seguro.
O Ministério da Educação, através de uma nota de imprensa que a Voz da América teve acesso, os dados da comissão que fez estudos sobre o distanciamento social nas escolas indicam que nenhuma tipologia de escolas está em condições de implementar o distanciamento social. De acordo com o comunicado, a comissão conclui que a insuficiência de sala de aulas, número excessivo de alunos por turma, falta de carteiras individuais, insuficiência de professores em caso da implementação do distanciamento social na sala de aulas e falta de condições higiênico-sanitárias para a retoma de aulas presenciais. A terminar, a nota do Ministério da Educação informa, baseando no exposto, a comissão conclui que é difícil, se não possível, a retoma de aulas hoje, 13 de julho, segunda-feira. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani, nesta emissão vespertina da Voz da América. E, aliás, noutras ocasiões, também apresentamos os números da Covid-19 no continente africano, com destaque para os países de língua portuguesa. Hoje voltamos a falar da situação. Em Moçambique foram registados até agora 1.200 casos de Covid-19, a maioria na província de Nampula, a norte do país, com pelo menos 6 milhões de um total de 30 milhões de habitantes de Moçambique. A nossa correspondente Dina Soalejo reporta que as medidas de prevenção não são, infelizmente, seguidas por todos.
Numa altura em que o número de doentes da Covid-19 aumenta em Moçambique e a cidade de Nampula em fase de infecção comunitária, alguns residentes daquela terceira maior cidade do país ainda têm dúvidas sobre a existência do vírus e têm estado a relaxar nas medidas de prevenção decretadas pelas autoridades governamentais, o que constitui um risco para o aumento de casos. Vários residentes têm estado a deixar de lado as medidas de prevenção, como a higienização das mãos, o uso de máscara e o distanciamento, alegando que ainda não há provas suficientes sobre a existência da doença. Alguns que usam máscara de proteção apenas o fazem porque temem a presença policial. Disse Januário Costa, que refere a haver muito desleixo das pessoas e como prova disso aponta os mercados locais, que mostram graves atropelos ao decreto presidencial e falta de cumprimento das medidas preventivas.
Para mim, sua verba, não existe essa doença aqui em Moçambique. Só é para usarmos máscara, né? Através de máscara, termos medo de polícia, tá vendo, né?
Moçambique está na terceira fase de estado de emergência e a cada dia o cumprimento de medidas preventivas anunciadas pelo governo continua um grande desafio, reconhecem os entrevistados pela Voz da América.
Alguns continuam ainda a usar as máscaras, a cumprir com aquilo que é o dever de todo cidadão, né? Moçambicano. Além disso, temos que ver que os outros países mais ricos que o nosso, mais desenvolvidos, está a se morrer muito.
Esse coronavírus, até agora aqui em Nampula, era permanente, até agora não chegou, só era permanente em Bidjan. Nós, para permanente, essa doença não chegará aqui em Moçambique.
Na cidade de Nampula, depois de decretado o estado de emergência, o governo provincial e autárquico decidiram organizar mercados e o mercado grossista do Arresta foi um dos afetados, onde os vendedores foram transferidos para um novo local, onde ainda assim não há condições que reforcem a prevenção da pandemia. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de Moçambique. O chefe do posto de imigração na fronteira de Rossano Garcia confirmou à Voz da América que restos mortais de 3 moçambicanos vítimas da Covid-19 passaram pela fronteira para efeitos de funeral nas suas zonas de origem no seu país, Moçambique. Pedro Pene disse à VOA que as vítimas vinham da África do Sul e do Vietnã. Dados oficiais da semana passada indicavam que a África do Sul tinha pelo menos mais de 264 mil casos cumulativos e perto de 4 mil óbitos pelo coronavírus. Em Moçambique, a Polícia de Investigação apreendeu vários instrumentos eletrónicos nas casas dos antigos deputados da RENAMO, Manuel Bissopo e Sandura Ambrósio. Isto aconteceu um dia antes do início do julgamento destes, por acusação de conspiração contra o Estado, num caso relacionado com o alegado apoio à autoproclamada Junta Militar de Mariano Nyong'o, que opera no centro do país. Detalhes aqui com o André Batista.
Os dispositivos eletrónicos foram apreendidos na quinta-feira 9, nas residências dos antigos deputados, no sertão da cidade da Beira, na província moçambicana de Sofala, confirmou a Voz da América, Manuel Bissopo.
Aconteceu, né?
Os analistas moçambicanos Sansão Nhancali e Martinho Marcos consideram que a apreensão do equipamento eletrónico na casa dos ex-deputados na véspera do julgamento pode ter resultado nos erros de perícia na construção do processo, o que vai refletir na sentença do caso. Para Sansão Nhancali, o equipamento eletrónico apreendido na casa dos dois ex-deputados de RENAMO poderá inocentar ou provar o envolvimento destes no processo de conspiração contra o Estado.
Porque a apreensão do equipamento aqui pode ser favorável a ele. O Ministério Público pode alegar eventos ou situações que ele realmente não seja envolvido. Então a apreensão desses equipamentos é fundamental porque vai permitir provar ou não a acusação que recai sobre ele.
Já o politólogo docente universitário Martinho Marcos, que considerou não extemporânea a busca e a apreensão feita na casa dos ex-deputados, entende que a ação da polícia pode ter também motivações políticas de apurar as novas ligações dos antigos deputados após perderem cargos de chefia na RENAMO. Sandro Ambrósio é o único ex-deputado da RENAMO preso de todos os deputados e antigos deputados da RENAMO arrolados como suspeitos de terem ligação e financiar a autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, um antigo estratega militar da RENAMO, Afonso Djekama. O Tribunal Judicial de Dondo iniciou na sexta-feira 10 o julgamento dos 6 arguidos. No início do julgamento, o juiz do processo Carela, Carlitos Teófilo, pronunciou como coautores moral e material os seis arguidos, acusados por crime de atos preparatórios de conspiração contra a segurança do Estado. Entretanto, José Capassura, advogado de defesa, disse que no início do julgamento chamou a atenção para erros de perícia no processo e esperava uma abstenção por parte do Ministério Público, que avançou com a acusação.
Sim, na verdade, durante a instrução preparatória do processo crime, não se reuniram elementos suficientes para sustentar a acusação. Em bom rigor técnico-processual penal, verdade é que deveria existir ou abstenção por parte, portanto, do Ministério Público, mas tal advento não aconteceu.
O julgamento do processo retoma na quarta-feira 15. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Pesquisas políticas de reputadas instituições americanas mostram que o ex-vice-presidente Joe Biden tem uma confortável vantagem sobre o presidente Donald Trump, tanto em sondagens nacionais como em estados de maior disputa eleitoral. Jacob Robeskin, da Inside Elections.
Está bem claro que o presidente é, de momento, um perdedor, um grande perdedor.
Em setembro passado, Biden era um dos mais de 20 democratas que procuravam a nomeação. Nessa altura, em confrontos hipotéticos, Biden teve uma vantagem de 9,5% sobre Trump na média da sondagem da Real Clear Politics. A corrida ficou mais renhida no final de fevereiro, após a absolvição de Trump e antes do impacto da pandemia da Covid-19. Desde então, Biden recuperou uma vantagem de quase 9 pontos.
Sondagens dão uma linha de base, dão uma ideia de quantas pessoas podem se interessar por qualquer um dos candidatos. E é claro, à medida que você se aproxima cada vez mais das eleições, as pesquisas tornam-se cada vez mais preditivas.
Jacob Robeskin, repórter e analista da Inside Elections, diz que as sondagens são apenas instantâneos da opinião pública num determinado momento e podem ocorrer eventos que podem mudar a sua tendência de voto. As corridas presidenciais geralmente influenciam outras escolhas, como a do controle do Senado.
Portanto, uma diferença massiva de Biden traduz-se nacionalmente numa liderança estreita de Biden em alguns desses estados republicanos. E como democrata concorrer no Senado, se você diz a si mesmo, bem, tudo o que precisa é conseguir os mesmos eleitores que estão a votar em Joe Biden, isso torna-se uma proposta muito mais direta.
Mas a sondagem, diz Robeskin, é um instrumento científico que só é útil se souberes como foi conduzido.
A votação através de chamadas é considerada padrão ouro da sondagem. E é aí que uma pessoa real diz com o número, lê o texto e pede respostas. A maioria das sondagens não faz isso porque é caro e consome tempo. São pesquisas de um padrão menor, se comparadas com as chamadas.
Além disso, cientistas políticos verificam quantas pessoas foram inquiridas. Menos pessoas é sinal de uma maior margem de erro. Além disso, deve haver um equilíbrio de género, raça, local de residência, rendimento e nível de educação.
E como se vê, a educação nas eleições de 2016 foi um dos elementos mais significativos. As pessoas com menor escolaridade votaram mais em Donald Trump e os com mais escolaridade em Hillary Clinton. E como muitas dessas pesquisas não consideraram educação, potencialmente não capturaram a vantagem de Donald Trump.
Os apoiantes de Trump referem-se a 2016, quando são levantadas questões de que o presidente está atrás nas pesquisas no momento. E no processo eleitoral exclusivo da América, o presidente é eleito com base no resultado de cada estado. Cada estado obtém um certo número de eleitores no que é conhecido como colégio eleitoral. E quem recebe 270 votos eleitorais ganha a presidência. Até agora, a pandemia da Covid-19 causou mais de 500 mil de mortes em todo o mundo. O que não está incluído é o impacto sobre a saúde de mães, recém-nascidos, crianças e adolescentes.
Devido à pandemia, os cuidados de saúde para mulheres e crianças foram reduzidos em 20% e o resultado é o aumento da taxa de mortalidade e problemas de saúde nesses grupos. Ana Guedes.
É noite em Nairobi. Uma mulher grávida está em trabalho de parto. Um serviço de ambulância iniciado por profissionais de saúde leva ao hospital. Quando o governo impôs o recolher obrigatório para conter a pandemia do coronavírus, os médicos notaram um aumento nas mortes das mulheres que davam à luz sozinhas, em casa, então entraram em ação para salvar a vida das mulheres. O que está a acontecer em Nairobi está a acontecer em todo o mundo, mesmo nos países ricos. O relatório da ONU mostra que os serviços de saúde estão a ser reduzidos para as mulheres, crianças menores de 5 anos e adolescentes, a fim de combater a pandemia do coronavírus. As consequências são devastadoras. Nicholas Alipiu é um dos relatores da ONU.
Initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5 mortality rates.
As projeções das estimativas iniciais apontavam para um grande impacto em taxas de mortalidade abaixo dos 5 anos, taxas de mortalidade de recém-nascidos e mortalidade materna. O número de crianças desnutridas, crianças expostas a abuso e violência, perda crítica de acesso à saúde da mulher, etc. Portanto, as estimativas são terríveis.
O relatório estima que quase 400 milhões de crianças estejam a passar fome por falta de refeições escolares com as escolas fechadas. 13 milhões de crianças não foram vacinadas. Alguns pais têm medo de levar os filhos para apanhar as vacinas. Em alguns países há também escassez de vacinas.
O risco de um novo surto de sarampo, poliomielite e outras doenças infecciosas é de facto real e algo para o qual precisamos estar preparados.
O relatório também constata que mulheres e meninas em todo o mundo enfrentam taxas mais altas de abuso, aumento de gravidez, menos acesso a serviços de reprodução e mais mães estão a morrer devido a complicações do parto. Alívio diz que uma vacina, uma vez desenvolvida, encerrará a crise do Covid-19, mas os países ricos, segundo ele, terão que ajudar os países mais pobres a fortalecer os seus sistemas de saúde, porque a pandemia deixará os pobres ainda mais necessitados do que antes.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar em Espanha, onde a Real Madrid tem a possibilidade hoje de dar um passo gigante em direção ao título de campeão. Mas para isso tem que ir a Granada ganhar. Real tem um ponto de vantagem sobre o Barcelona, com um jogo a menos, o que significa que se ganhar hoje fica com 4 pontos de vantagem a 2 jogos do fim do campeonato. Há que dizer que nada no campeonato espanhol é fácil, e mesmo as últimas vitórias do Real foram difíceis e marcadas por alguma controvérsia devido ao vídeo-árbitro, o Sr. Vara. Hoje, em Inglaterra, Manchester United tem a oportunidade de ascender do 5º ao 3º lugar se bater o Southampton. Manchester United está nesta posição graças às derrotas no fim de semana do atual 3º classificado, o Chelsea, e do 4º classificado, o Leicester. Chelsea perdeu por 3-0 com o Sheffield United e ontem o Leicester foi surpreendentemente goleado. Apanhou surra do Bournemouth, 4-1. Depois de ter estado a ganhar por 1-0 até 25 minutos do fim. 25 minutos desastrosos, sofreu 4 golos nesse espaço de tempo. Manchester United está em 5º lugar, a 1 ponto do Leicester e 2 do Chelsea. Pelo que se ganhar hoje, passa a 3º lugar. A luta pelo 3º lugar e 4º lugar está, portanto, muito renhida. 1º e 2º, Liverpool e Manchester City já estão a jogar só para cumprir calendário. Manchester City, entretanto, tem razão para festejar. O Tribunal Arbitral do Desporto, TAS, anulou a exclusão por 2 anos das competições europeias de futebol. Essa exclusão tinha sido imposta pela UEFA, a União Europeia de Futebol, por violação das regras de fair play financeiro. O Tribunal decidiu que o Manchester City não tinha escondido os seus contratos de patrocínio, mas falhou em cooperar com a UEFA. A possibilidade do Manchester City não poder participar nas competições europeias ia comprometer as finanças do clube e a possibilidade de manter muitos dos seus jogadores. O campeão inglês, nas 2 últimas épocas, foi contudo condenado ao pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de euros, motivada pela falta de cooperação com a investigação da UEFA. Ah, 10 milhões de euros. Isso não é nada para o Manchester City.
Hoje em destaque nas notícias, China impõe exceções a legisladores americanos, a África do Sul volta a introduzir recolher obrigatório devido ao recrudescimento do novo coronavírus. Mais protestos no Congo Democrático contra a nomeação do novo diretor da Comissão Eleitoral. Com estas notas, ponto final a segunda parte da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe Miguel ao microfone. Promessa de cá voltarmos amanhã com mais notícias.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda através de rádios parceiras em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso site é voaportugues.com. Pode acompanhar-nos a qualquer momento no computador, no tablet e no telemóvel. Nas redes sociais, pode também seguir a Voz da América em voaportugues no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o governo chinês impõe sanções a legisladores americanos. A África do Sul volta a introduzir recolher obrigatório devido ao recrudescimento do novo coronavírus. Na República Democrática do Congo, mais protestos contra a nomeação do presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira. Mais à frente teremos o nosso Top 10 da música na América. São Tomé e Príncipe celebrou ontem 45 anos de país independente. Os cidadãos, no entanto, dizem haver frustração em relação aos políticos. Frustração essa que alguns analistas tentam explicar. Oscar Medeiros.
Ser independente apenas e o povo viver em extrema dificuldade não basta, porque acredito que o país, que aqueles que lutaram pela independência, o país que eles preconizavam, o país que eles sonharam, não é este que nós temos hoje.
E a nível econômico e a outros níveis, o país não conheceu o desenvolvimento.
Na opinião dos analistas Liberato Muniz e Fernando Dalva, os ideais de desenvolvimento lançados a 12 de julho de 1965 foram abafados pela corrupção, nepotismo, ódio e vingança.
Nós criamos um país com uma meia dúzia de santomenses que têm vivido bem. E são pessoas que nunca tiveram nada, que os pais não deixaram riqueza nenhuma, mas que vivem daquilo que se conseguiu construir em São Tomé e Príncipe, que é viver com base no orçamento do Estado, com base naquilo que o Estado cria e usurpando, muitas vezes, aquilo que o Estado tem, ao invés de pegar naquilo que o Estado tem e tentar distribuir e tentar criar riqueza.
Em vez de criar uma elite capaz de desenvolver e fazer avançar a sociedade, vai-se recriar elites ansiosas de enriquecer depressa e muitas vezes sem caráter e sem valores morais que permitem ver como pertencente a uma sociedade que precisa de avançar.
Os 15 anos de regime ditatorial do presidente Manuel Pinto da Costa ficaram marcados pela conspiração, perseguição política e a destruição da economia das roças deixadas pelos colonos portugueses. Nos outros 30 anos do regime democrático instalado a partir de 1990, o país, de 1.001 km² e pouco mais de 200 mil habitantes, conheceu perto de 20 de governos, em média um governo por cada ano e meio.
Em São Tomé e Príncipe, acho que a instabilidade é propositada porque facilita a corrupção. E porque um governo estável faz o seu trabalho e permite prestar contas. E nós em São Tomé, a instabilidade que nós temos tido tem permitido que a corrupção continue a dar um salto. E se nós formos a ver em São Tomé e Príncipe, são praticamente os mesmos dirigentes que têm os N bens do país hipotecados e que nada fizeram.
Os interesses pessoais e de grupos conduziram São Tomé e Príncipe para uma bipolarização política, no entender do analista Liberato Muniz, muito nefasta para o futuro e o desenvolvimento do arquipélago encravado no Golfo da Guiné.
É uma bipolarização que persegue as pessoas. Ou seja, conforme um partido está no poder, o outro não tem lugar, e mais que não ter lugar, as pessoas são automaticamente perseguidas. E essa bipolarização ainda criou outra coisa muito grave. Tem incentivado a incompetência simplesmente por fazerem parte dos partidos políticos e tenha colocado de parte pessoas com mérito, com competência reconhecida, simplesmente porque não fazem parte do partido e muitas vezes até porque, mesmo fazendo parte do partido, não sendo do grupo, do núcleo duro que está no poder, não têm lugar.
Passados 45 anos de independência, os cidadãos santomenses perderam a confiança nos políticos e nas instituições que suportam o regime democrático.
Não é normal nós termos uma comunicação social totalmente dependente de um governo e que o governo até se aliar com pessoas jovens, né? Que nós, alguns desses são professores que noutra hora diziam algumas coisas que nós pensávamos que eram verdade, que hoje seria diferente ao passado que eles tanto reclamaram.
A justiça é outro pilar da democracia que também deixou de merecer a confiança dos cidadãos.
Um país como o nosso, pequeno como o nosso, com mal estruturado, que precisa de investimentos estrangeiros, tem que ter uma justiça que funcione.
Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
E como é segunda-feira, é dia de Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, agora com a Mara Lassalete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América, onde falamos de música, novidades musicais dos músicos e da tabela das 10 mais. Convosco nesta edição está Ana Guedes, na apresentação. A produção é do DJ UPS. E começamos esta edição falando de dois arqui-inimigos da música na vida pessoal. Um diz que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos, a outra, os seus fãs queriam que ela fosse candidata. Falamos de Kanye West e Taylor Swift. Mas vamos começar com a voz do West em Stronger. That's how long I've been on ya. Kanye West anunciou que vai concorrer à Casa Branca e os fãs de Taylor Swift pediram de imediato para ela concorrer também. Não sabemos os pergaminhos ou as capacidades de cada um deles, mas sabemos sim da relação de ódio entre os dois. Como se sabe, a Kanye e Taylor vêm brigando desde 2009, quando ele interrompeu o discurso dela no MTV Awards e em seguida acendeu novamente as chamas quando ele lançou o Famous em 2016. Bem, agora os Swifties acham que Taylor deveria levar as suas batalhas para o circo político e apelaram até para concorrer contra Kanye. Que tal Taylor Swift como presidente e Selena Gomez como vice-presidente? Escreveu um fã no Twitter, enquanto o outro acrescentou: Taylor Swift derrotará Kanye West e tornar-se a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Bom, mas essa é uma batalha que não pode realmente acontecer nesta eleição, especialmente porque Taylor tem apenas 30 anos e os candidatos à presidência dos Estados Unidos devem ter pelo menos 35. Portanto, mais possibilidades tem Kanye se de facto o que disse não passar de um golpe publicitário. Vamos ficar com Taylor Swift e You Need to Calm Down. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the streets, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson. Top 10 da Voz da América, todas as semanas com notícias da música e a tabela das 10 mais da semana. Esta semana em décimo, é uma subida de 18º, que estava na semana passada, para décimo esta semana. We Paid, de Lil Baby e It's 42 Dots. Say paragraph, oh, tell on bro to the dad. No, he ain't Kim Dog, he ain't try. Still up at my last room, nice in the hood. Take who's saying, no, it's not good. Probably in some fat with a Glock in the hood. Course that takes well and walk on the wood. First turn, turn the hood, they curious. Four and car, about five and jury. I get the comments with number and spirit. I got your BM one put on the mirror. First young in the 82 land, run a 14 mil, started 14 grams. Dope boy, diggers and diamonds and Tim. You shouldn't play with that boy, he is not one of them. Bro, I kept taking L, finally got me an M. Still making double, I'm calling what I spend. A nona posição repete da semana passada, Blueberry Figo, de Lil Mosey, uma música sobre o sabor de uma companhia de soft drinks que aparece mencionada várias vezes na cultura do hip-hop. Tendo a Voz da América, estamos nas redes sociais, na internet, em www.boaportugues.com. Vamos ao oitavo, uma entrada também nas 10 mais. Na semana passada estava em 16º, mas um salto para as 10 mais é Watermelon Sugar, de Harry Styles. Oitavo. Breathe me in, breathe me out, I don't. Estava em 5º lugar há 8 dias, mas esta semana Intentions de Justin Bieber com Quavo está em 7º. Falamos da Doja Cat e Nicki Minaj, que continua esta semana em 6º, Say So, faixa do álbum Hot Pink, de Doja Cat, lançado em novembro do ano passado. A faixa entrou inicialmente nas 100 mais, depois de vários utilizadores do TikTok terem postado vídeos a dançarem Say So. Thank you.
da Voz da América. Diz-nos uma música tua preferida que aqui gostarias de ouvir e nós vamos tocá-la. Envia o pedido para o WhatsApp mais um 908-652-4584. Ligeira descida para Roses da St. John, estava em quarto lugar e esta semana acabou em quinto. Na voz de Megan Thee Stallion, com a participação de Beyoncé, é quarta na tabela esta semana, deixou duas posições desde a semana passada.
Chance, I say left cheek, right cheek, drop it low with this wine. Texas up in this thing, put you up on this game. I be talking my friend, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. You don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these baby basics, I just break my mind.
Este é o Top 10 da Voz da América. Estamos aqui todas as semanas com notícias da música e a tabela das 10 mais ouvidas e tocadas nas rádios e nas plataformas de stream. Vamos ao terceiro lugar, mesmo da semana passada, o Blinding Lights do canadiano The Weeknd, segundo single a ser editado o seu próximo álbum, está na terceira posição.
Maybe I'm going through a drought.
Aqui estamos quase no topo, é a segunda posição, um salto de 6 lugares. Jack Harlow com a participação da Baby, Tony Lanez e Lil Wayne. What's poppin'? My body got rid of them toxins. This voice in the top 10. I can put the ball in the end zone. This sound like an intro, jazz song, give me that tempo. So cool, he'll fool with this. Told her, don't let her friends know. In the Ville, and I move like a dime. Eating fettuccine and Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair, ugly, she got little she do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard my deep stroke, she said, babe, does it hurt when I what? Certified free, hang around dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my free throw. Damn, spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. She a little freak on cam. She don't put this on the ground. Little boys tryna diss on the ground. Hey, I can't switch on the fan. It's how I hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. I be discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never compare reflections. Somewhere in there is a lesson. Y'all ain't evolving, it's very depressing. I'm at the club with the basketball team. Me and the Cardinals are sharing a section. Gotta cherish the present. I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can be sitting relaxing. PG, we getting some traction. I'm at the venue, it's packed. I'm digging her accent. I got a baby Simon belt on me, and she trying to get it, I'm fastin'. That's my type of distraction. That's my type of she Latin. Got my own flow, and I'm about to get a patent. Brand new sheets for the bed they satin. Y'all wasn't tuned in back then. My swag, they keep jacking. I ain't doing no verse, quit asking. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that like Stockton. E estamos a chegar ao fim de mais uma edição do seu Top 10. Não esqueças, podes fazer download do programa em www.voaportugues.com. Esta semana a apresentação foi da Ana Guedes, a produção do DJ UPS. Para a semana cá estaremos de novo e até lá fiquem com o primeiro lugar da tabela. Aliás, está 4 semanas no topo. Rockstar, The Baby e Roddy Ricch. This ain't no guitar, it's just a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you leave. She put me on that, I'ma get the bus. And if I ain't enough, I'll get the top. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on the new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, a fillable. I'm a bugger, I bought a chopper, I got a bitch on the hold of honey. I'm ready to air it out on all these people. I can see I'm running. She started my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O governo da China impôs sanções a 3 legisladores americanos em retaliação às sanções da administração Trump contra o secretário do Partido Comunista Chinês na província de Xinjiang, a sua mulher e 2 colaboradores, devido às acusações de perseguição aos muçulmanos uigures. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, anunciou hoje que os alvos são os senadores republicanos Ted Cruz e Marco Rubio e o representante republicano Chris Smith. Hua também disse que as sanções foram impostas contra Sam Brownback, o embaixador-geral para a liberdade religiosa internacional e o Comitê Executivo do Congresso na China, um painel criado pela Casa Branca e pelo Congresso para monitorizar os direitos humanos e o desenvolvimento do Estado de Direito na China. Na semana passada, os Estados Unidos impuseram sanções a várias autoridades chinesas, entre elas Chen Guangguo, chefe do Partido Comunista Chinês em Xinjiang. A América Latina e as Caraíbas são, a partir de hoje, a segunda região mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus em número de mortos, atrás da Europa. Com 144.758 mortes declaradas, cerca de metade, 72.100 mortes foram registados no Brasil, seguido do México, com pouco mais de 35 mil óbitos. Até hoje, a nível mundial, a Covid-19 provocou mais de 568 mil mortos e quase 13 milhões de contágios. O continente africano registrou até hoje 13.249 mortes em mais de 594 mil casos. Na África do Sul, entra hoje em vigor novamente o recolher obrigatório noturno e a proibição de venda de álcool depois da abertura anunciada há algumas semanas isto como que forma de conter a propagação da doença. A epidemia do coronavírus nos Estados Unidos começa, entretanto, a afetar as suas forças militares no estrangeiro. Entidades oficiais japonesas disseram que mais de 60 casos do coronavírus foram registados em duas bases de fuzileiros americanos na semana passada em Okinawa. As autoridades militares americanas isolaram as bases, restringindo o seu acesso.
Passamos a apresentar a editorial que reflete os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Como um sinal do compromisso contínuo do Governo dos Estados Unidos em combater o tráfico de pessoas, o Departamento de Estado divulgou o seu 20º relatório anual sobre tráfico de pessoas, o relatório TIP, a 25 de junho. Falando no lançamento do relatório, o secretário de Estado Mike Pompeo observou que o tráfico de pessoas, que inclui trabalho forçado e tráfico de sexo, prossegue em todo o mundo.
Existem 25 milhões de adultos e crianças que sofrem com trabalho e tráfico sexual em todo o mundo. Esta profanação do valor inerente e do valor imensurável dos seres humanos, cada um de nós criado à imagem de Deus, fazendo o tráfico de seres humanos, um ato verdadeiramente perverso.
No ano passado, o presidente Donald Trump restringiu certos tipos de assistência a 15 governos classificados como nível 3, a pior designação possível no relatório tipo 2019. Em janeiro deste ano, o presidente observou que os Estados Unidos tinham autorizado quase $500 milhões para combater o tráfico de sexo e de trabalho. O secretário Pompeo destacou várias histórias de sucesso listadas no relatório tipo 2020.
22 países receberam uma atualização este ano, 13 deles da África Subsaariana.
O relatório TIP também coloca um grupo de nações cujo trabalho forçado é patrocinado pelo Estado na designação de nível 3. Entre eles está a China, onde o Partido Comunista Chinês e as suas empresas estatais usam frequentemente e forçam os cidadãos a trabalhar em condições horrendas na Estratégia de Desenvolvimento Global da China, conhecida como Sinistrada, e onde os uigures e outras minorias muçulmanas são sujeitos a trabalho forçado generalizado em Xinjiang e outros lugares. Em Cuba, a principal fonte de rendimento do regime de Castro é o Programa de Missões Médicas. Existem até 50 mil profissionais médicos cubanos que trabalham em 60 países por todo o mundo. Vários desses médicos desertaram e relataram ter sido coagidos e forçados a trabalhar nesses programas. Muitos países permitem que a missão médica opere apesar de indicadores claros do tráfico de pessoas, como confisco de passaportes, contratos ocultos e pagamentos diretos ao regime e não aos médicos. Levamos o tráfico patrocinado pelo governo muito a sério, declarou o secretário Pompeo. É uma perversão da razão da existência de qualquer governo. Proteger direitos, não esmagá-los. Os Estados Unidos não permanecerão calados enquanto qualquer governo com uma política ou padrão de tráfico de seres humanos sujeita os seus próprios cidadãos a esse tipo de opressão. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje, 13 de julho, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.